Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Do que um plano de saúde. Ele precisa de um plano de cuidado. E a nossa saúde tem a solução. Planos empresariais para pequenas, médias e grandes empresas a partir de 2 pessoas. E o melhor, a partir de R$ 99,83 por mês. Ligue ou envie um WhatsApp agora para 3240-4747 ou fale com o seu corretor. Nossa saúde, o nosso plano é de cuidado.
Hora certa, Difusora, 2h29.
Seu sorriso me faz sorrir, eu vou de Marte até a Lua. Cê sabe, eu já tô na toa e não cabe tanta saudade. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. Sinto caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro.
Vagalumes por aí, pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar.
Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro e você é o som de Janelle Monáe. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível,
incrível. Vou gastar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar
do seu lado.
Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, faço apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver.
Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado.
Difusora.
Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slam. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy.
passageiro. É errado sem parar, errado pelos subúrbios escuros. E eu vejo estrelas saindo no céu. É o claro vazio do céu. Mas essa noite tudo soa tão bem. Entre no meu carro, nós vamos rodar. Seremos passageiros à noite e veremos a cidade em trapos. E veremos o vazio do céu sob os cacos dos subúrbios aqui. Mas essa noite tudo soa tão bem. Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá.
Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá.
Cantando lá. Passageiro, como ele roda. Olha o passageiro, roda sem parar.
Ele olha pela janela e o que ele vê?
Ele vê sinais no céu e ele vê as estrelas que saem e ele vê a cidade em trapos e ele vê o caminho do mar. E tudo isso foi feito pra mim e você. Tudo isso foi feito pra mim e você. Simplesmente pertence a mim e você. Então vamos rodar e ver o que é meu. Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá.
Difusora 2h41.
Só você, pra mim sempre foi duro, minha vida ia
Difusora.
essa noite. Você disse que iria ser pra sempre, mas não foi assim. E agora o que me resta? Escrever nessa carta pra lembrar. Passo tanto tempo só te procurando em um outro alguém, mas não posso me enganar. Sinto sua falta e ninguém pode ver. Preciso de você essa noite. E hoje estou aqui só pra te cobrar o que você disse que iria ser pra sempre, mas não foi assim. Agora o que me resta? Escrever nessa carta. Preciso de você.
You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. I thank God that I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Bother on the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. And there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you.
I love you.
Too good to be true. I can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. I thank God that I am alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Bother on the way that I stare. There's nothing else to compare. But the sight of you leaves me weak. And there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you.
Oh, pretty baby,
101.9, Marina Lima, Nada por Mim.
Difusora, a sua trilha sonora.
Difusora.
Atenção, Curitiba! Os Titãs chegam à cidade com a turnê Cabeça Dinossauro 40 anos.
Cada um sabe alegria.
Um espetáculo histórico que celebra um dos álbuns mais importantes do rock brasileiro.
Família, família.
Com sucessos que marcaram gerações.
Homem primata, capitalismo selvagem.
E a Difusora FM vai levar você pra esse grande show.
Por isso colo meu ouvido no radinho.
Difusora.
Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9.
Pra te sintonizar.
Participe da promoção e concorra a ingressos. Titãs. Dia 18 de julho em Curitiba. Você mais perto dos grandes shows com a Difusora FM 101.9.
Difusora FM Curitiba.
A sua parceira musical.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Difusora, 3 horas.
ZYO613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Faltam 168 dias para acabar o ano e hoje é dia do comerciante. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Governo aprova gasolina com 32% de etanol a partir de agosto. Senado aprova a aposentadoria de agentes de saúde. Recrutadores enfrentam desafios com currículos criados por inteligência artificial. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas ainda enfrenta um grande desafio. A área protegida pelo Seguro Rural encolheu quase pela metade em 2025, deixando milhares de produtores vulneráveis aos prejuízos causados por eventos climáticos. Durante o evento O Seguro Rural que o Brasil Precisa, realizado em Brasília, especialistas e lideranças do agronegócio defenderam a ampliação da cobertura no campo. Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, avalia que investir no seguro rural evita gastos públicos frequentes e renegociações de dívidas agrícolas.
As renegociações custam caríssimo. Por quê? Você só renegocia a dívida inadimplente. A dívida inadimplente ela já vem com 100% de multa, com acruamento de juros e acréscimos e não sei o que, tá? Então, assim, a renegociação custa muito mais caro do que se você tivesse pago originalmente a dívida original. Portanto, além da questão de alocação, um problema aqui de olhar e pensar o que é mais barato para a nação.
Na avaliação do setor e dos parlamentares, o desafio é ampliar a cultura do seguro no campo. A senadora Tereza Cristina, autora do projeto de lei que moderniza a política do seguro rural, defendeu que esse seguro deixe de ser apenas uma modalidade que cubra perdas provocadas pelas mudanças climáticas e passe também a dar previsibilidade e segurança ao produtor rural.
Nós temos que trabalhar o nosso agricultor para ele ter a cultura do seguro. Não adianta o agricultor do Rio Grande do Sul fazer o seguro, João, e lá o do Mato Grosso, que não tem muitas perdas, elas são menos recorrentes, ele achar que não precisa do seguro. E o seguro ele não é só climático, mãe. Esse é o principal ponto, mas ele tem que partir para um seguro de renda, ele tem que partir para um seguro paramétrico, ele tem outras opções, né, para que o produtor possa, cada um, segurar a sua produção de uma maneira, a maneira mais apropriada para a sua produção, para o seu nível de tecnologia.
Especialistas criticaram também o baixo volume de recursos destinados ao programa de subvenção do seguro rural e defenderam soluções como seguros paramétricos para maior flexibilidade no pagamento das indenizações. O projeto de lei que moderniza a política do seguro rural deve ser votado no Senado na primeira semana de agosto. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Tribunal Superior Eleitoral abriu diálogo com representantes de 16 institutos de pesquisa para discutir possíveis mudanças nas regras que orientam a realização de levantamentos eleitorais. Durante o encontro, o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, apresentou a proposta de criar um selo de acurácia para reconhecer os institutos cujas pesquisas tenham maior proximidade com os resultados das urnas.
É chegado o momento de a Justiça Eleitoral laurear as empresas que, a cada ciclo, dedicam seus melhores esforços em favor da democracia. Essa iniciativa destina-se ao reconhecimento das entidades cujas estimativas apresentem maior grau de aderência aos resultados oficiais das eleições. Em um cenário de constante evolução das metodologias de coleta de dados, dos hábitos de comunicação da sociedade e das formas de interação entre os eleitores, o aprimoramento permanente das pesquisas constitui desafio compartilhado por toda a comunidade científica e pelas instituições que atuam no processo democrático.
Segundo o ministro, a intenção não é interferir na autonomia dos institutos, mas ampliar a transparência, a segurança jurídica e a confiança da população nas pesquisas eleitorais. As empresas poderão enviar sugestões para a proposta até o dia 17 de julho. Depois disso, eventuais mudanças ainda precisarão ser analisadas pelo plenário do TSE. Para especialistas, no entanto, a iniciativa parte de uma premissa equivocada. A cientista social e política Carolina Matos afirma que pesquisas eleitorais retratam o cenário de um determinado momento e não tem como prever o resultado final das eleições.
A premissa que está errada é que a pesquisa eleitoral seria um prognóstico do resultado eleitoral. Ela não vai prever futuro. Ela dá uma leitura do comportamento do eleitor naquele momento em que a pesquisa foi realizada. Em uma semana, mesmo no dia da eleição, muitas coisas podem acontecer. Se cai no final de semana com feriado, ou se está chovendo, ou se tem sol e as pessoas foram para a praia. Enfim, isso engloba também a abstenção, né, do eleitor dar o seu voto em branco, nulo, ou simplesmente não ir votar.
Na mesma linha, Lucas Máximo, que também é cientista social e político, avalia que a qualidade das pesquisas já é regulada pela concorrência entre os próprios institutos e afirma que a principal ameaça a confiança da população hoje não está nas metodologias, mas na disseminação de desinformação durante as campanhas eleitorais. A proposta do selo de acurácia ainda será discutida pelo tribunal antes de qualquer eventual mudança nas regras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já iniciou a coleta de dados para a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde, um levantamento feito em parceria com o Ministério da Saúde, que visa mapear as condições de vida, os hábitos e o acesso aos serviços médicos da população brasileira. Até o dia 30 de novembro deste ano, cerca de 1.800 entrevistadores vão visitar aproximadamente 140 mil domicílios em todos os estados do país, servindo de base para o planejamento de ações do SUS e do setor privado. Durante a visita, o entrevistador do IBGE aplica um questionário com perguntas gerais sobre as características do domicílio, as condições de saúde dos moradores e os fatores que influenciam a qualidade de vida dessas pessoas. Uma das novidades da edição de 2026 é a realização de exames gratuitos de sangue e urina para um grupo de até 20 mil voluntários com 35 anos ou mais, moradores de capitais e regiões metropolitanas. Entre os meses de julho a outubro, esses participantes poderão realizar testes de colesterol, glicose e função renal, entre outros, diretamente em casa, recebendo os resultados sem qualquer custo. Vale reforçar que todas as informações prestadas são confidenciais e que a colaboração dos cidadãos é fundamental para que o diagnóstico reflita a real situação do país. Para a segurança da população, os recenseadores trabalham devidamente uniformizados, com crachás de identificação e computadores de mão. Segundo o IBGE, quem quiser confirmar a identidade do funcionário antes de abrir a porta, pode ligar gratuitamente para o telefone 0800-721-8181 ou checar os dados no site oficial do Instituto. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A inadimplência continua alta no país, fazendo com que milhões de consumidores sigam enfrentando dificuldades para manter as contas em dia. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que 81% dos consumidores utilizam a prática de usar um crédito para quitar o outro, o que acende um alerta vermelho sobre a saúde financeira do consumidor brasileiro. De acordo com o levantamento, os inadimplentes nessa situação admitiram ter pedalado dívidas no último ano, recorrendo a limites de cartão de crédito, cheque especial ou novos empréstimos para cobrir compromissos anteriores. O estudo aponta que entre os que pedalaram dívidas, 25% declararam fazer isso mensalmente para tentar manter o orçamento em dia, enquanto 37% utilizam a tática ocasionalmente em momento de aperto e 19% somente em emergências extremas. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, ressalta os principais riscos de utilizar outros créditos para quitar outras dívidas.
Os principais riscos é transformar um problema que que é temporário numa dívida permanente. E quando isso ocorre, a dívida ela só muda de lugar, incorpora novos juros e aumenta o comprometimento da renda, alimentando um ciclo que tem um efeito de bola de neve. O crédito deixa de ser uma solução emergencial quando ele passa a financiar as despesas do dia a dia, as despesas básicas da casa, ou quando ele funciona para pagar parcelas de outras dívidas sem ter uma reorganização no orçamento.
A pesquisa mostra que 92% dos entrevistados alteraram a forma de administrar o dinheiro após entrarem na inadimplência. A especialista em finanças da CNDL destaca estratégias que ajudam uma pessoa endividada a reorganizar as finanças sem depender de novos empréstimos.
Primeiro passo para reorganizar as finanças é realmente fazer um diagnóstico completo dos gastos, da renda, priorizar uma negociação de dívidas mais caras, tirar os gastos que não são essenciais. E a pesquisa mostra que quem consegue reagir passa a controlar muito melhor o orçamento, a reduzir o uso do cartão de crédito. É importante que o consumidor que está se organizando financeiramente evite compras por impulso.
Entre as principais barreiras para a adoção de métodos organizados, como planilhas ou cadernos de anotações, 20% dos entrevistados citam a falta de disciplina para controlar todos os gastos e 15% a desmotivação por não enxergarem resultados rápidos e a falsa crença de que a conta de cabeça já é suficiente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O caso Henri Borel chocou o país após ficar comprovado que o pequeno de 4 anos foi espancado até a morte no Rio de Janeiro em 2021. A mãe e o padrasto da criança responderam pelo homicídio e Jairo Santos, o doutor Jairinho, acabou condenado a mais de 43 anos por homicídio, tortura e coação. Esse triste caso deu origem a uma lei sancionada em maio de 2022, conhecida como Lei Henri Borel, que trouxe mudanças importantes na legislação brasileira e na proteção dos pequenos. Esse é o assunto desta edição do Papo Justo. Nos 4 primeiros meses de 2026, foram registradas mais de 115 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes no Brasil. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e foram apresentados ao Senado Federal. A Lei Henri Borel é importante para obrigar a notificação de maus-tratos de qualquer natureza. Quem conversa conosco sobre o assunto é a juíza titular da Primeira Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
Então, é uma lei que constitui um instrumento de fortalecimento da política de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Revela a importância também na cautela, na oitiva até de vítimas de violência ou mesmo a obrigação de notificar casos de suspeita de maus-tratos de qualquer natureza. Inclusive, o artigo 245, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente já previa a omissão como infração administrativa, estabelecendo também a pena de multa a médicos, professores ou responsáveis por estabelecimento de atenção à saúde, de ensino fundamental, pré-escola ou creche, que deixar de comunicar à autoridade competente casos de que tenham conhecimento envolvendo a suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes.
Ainda segundo a pesquisa apresentada ao Senado, a maioria das vítimas é do sexo feminino. A casa onde reside a vítima e o suspeito é o principal lugar das agressões. A novidade da lei é a aplicação de medidas protetivas para afastar agressores do lar e proteger a criança.
A Lei Henri Borel prevê medidas de proteção estabelecidas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Também vai proteger a sua integridade física, psicológica, sexual e patrimonial. Entre as relevantes alterações trazidas pelo diploma legal, as medidas protetivas, à semelhança da Lei Maria da Penha, ela vem trazendo o afastamento do agressor do lar, distanciamento mínimo, proibição de contato por qualquer meio, criança e adolescente, último caso também, criança e adolescente pode precisar ser acolhido ou colocado em família extensa, retirado da situação de violência dentro do ambiente familiar. E isso foi muito importante. A Lei da Escuta Protegida 13431 já trazia algumas medidas protetivas previstas, mas a Lei Henri Borel ampliou esse rol.
Ainda falando sobre as medidas protetivas, elas atuam diretamente na proteção imediata do pequeno e no acompanhamento familiar. Sempre que possível, a criança é mantida no seu ambiente, mas se o risco persistir, ela é encaminhada a um serviço de acolhimento.
As medidas protetivas são um instrumento importante de prevenção de novas formas de violência, de maus tratos, sejam físicos, psicológicos, sexuais, contra criança e adolescente no ambiente intrafamiliar, podendo, inclusive, salvar, né, a vida de crianças ante a sua condição de vulnerabilidade e de estar no mesmo ambiente, muitas vezes com um agressor ou com uma agressora.
A lei Henri Borel não apenas aumenta a punição de agressores, mas estabelece o dever de denunciar os casos de violência por qualquer pessoa da comunidade.
As familiares que queiram ajudar a criança e adolescente, assim como qualquer pessoa da comunidade que tenha convivência com crianças e adolescentes vítimas de violência, pode ser procurado o Conselho Tutelar do bairro, pode ser procurado o Ministério Público junto à infância, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, além dos discos de denúncia.
Lembrando que os casos de violência contra os pequenos podem e devem ser denunciados em uma delegacia ou de forma anônima pelo Disque 100. Não deixe de denunciar. Você pode salvar uma vida.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O custo para construir ou reformar no Brasil acelerou no mês de junho. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o Índice Nacional da Construção Civil, o SINAP, subiu 1,19% no sexto mês do ano, 0,83 ponto percentual acima da taxa de maio. Com o resultado de junho, a alta acumulada no ano beira 4,5%. E em 12 meses, o custo para construir está 7,26% mais caro. Os dados do IBGE mostram que tanto materiais de construção como mão de obra encareceram na passagem de maio para junho. No mês passado, a parcela dos materiais apresentou variação de 0,92%, a maior taxa do ano. E a alta na mão de obra, que foi pressionada por diversos acordos coletivos que foram firmados, foi de 1,55%, também o maior percentual de 2026. Falando em valores, o custo Nacional da Construção Civil por metro quadrado, que fechou maio na casa dos R$ 1.953, subiu para R$ 1.976,37 no mês passado, sendo R$ 1.114,74 relativos aos materiais e R$ 861,63 à mão de obra. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Los Angeles, nos Estados Unidos, se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2028, marcando uma contagem regressiva de exatamente 2 anos para o início do evento. A cerimônia de abertura está agendada para o dia 14 de julho e promete recolocar o país no centro das atenções do esporte mundial. Esta será a terceira vez que a cidade angelina recebe o maior evento esportivo do mundo, igualando-se a Paris em 1924 e 2024, além de Londres, que sediou em 1908, 1948 e 2012, como as únicas anfitriões de 3 edições dos Jogos. Los Angeles já sediou as Olimpíadas em 32 e 84. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou ainda em 2023 a inclusão de 5 novos esportes no programa. O flag football e squash farão suas estreias olímpicas. Lacrosse, beisebol e cricket também foram adicionados, totalizando 35 esportes e 351 medalhas em disputa. O Coliseu será um ponto central nas cerimônias de abertura e encerramento. Na abertura, ele vai atuar como um co-anfitrião, junto com o moderno SoFi Stadium. A cerimônia de encerramento está marcada para o histórico Coliseu. A campanha do time Brasil na Olimpíada de Paris em 2024 foi a segunda melhor da história do país, com 20 medalhas conquistadas, apenas uma menos que em Tóquio 2020. Já para Los Angeles 2028, o Comitê Olímpico do Brasil não vai divulgar a expectativa de medalhas. Agência Rádio Web com informações das Olimpíadas, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O mercado da bola segue movimentado neste meio do ano. E no Corinthians, o lateral esquerdo Denner teve a rescisão de contrato com o Corinthians publicado no boletim informativo da CBF na tarde desta terça-feira e está liberado para defender o Chelsea da Inglaterra. Ele, que é formado nas categorias de base do Corinthians, tem 18 anos e foi negociado com o clube inglês por cerca de 62 milhões de reais. No Grêmio, a grande novidade é que o Goiás recusou uma nova investida no jogador Diego Caíto. O clube gaúcho não deve mais insistir na contratação deste jogador. Quem chegou no clube gaúcho foi o meio-atacante que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde, Giovanni Cabral. Ele estava no futebol português, inclusive, onde foi revelado, e chega ao Grêmio como uma grande aposta. No futebol carioca, o Botafogo não deve conseguir segurar o volante Danilo. Ele que tem propostas do futebol inglês, e aqui no Brasil o Palmeiras é o forte candidato. O Botafogo quer cerca de 35 a 40 milhões de reais, algo em torno de 200 a 230 milhões de reais na cotação atual. O provável destino desse jogador deve ser mesmo o Chelsea, já que perdeu o Andrei Santos, que foi para o Manchester United e precisa repor a posição de volante. No Vasco, Nelson De Ossa deve ser o novo reforço do time cruzmaltino. A negociação já se arrasta por mais de um mês e a tendência é que o Real Betis da Espanha, clube que detém os direitos de Nelson De Ossa, colombiano de 23 anos, tenha garantias para que vai receber o valor do time cruzmaltino, que passa por um grande problema financeiro e político e por isso toda essa demora na negociação. Agência Rádio Web com informações do mercado da bola, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Curitiba recebe no dia 16 de julho o Ativa Day, Reforma Tributária na Prática, evento voltado à implementação do novo sistema tributário nas empresas brasileiras. A programação será no Museu Oscar Niemeyer, em formato presencial e online. Realizado pelo HIT, Hub de Inteligência Tributária, o encontro marca a transição do debate teórico para a aplicação prática da reforma no dia a dia das empresas. A proposta é discutir impactos em áreas como preço, caixa, contratos, sistemas, dados e competitividade, com foco em quem vai conduzir essa adaptação na prática. O advogado Dr. Vitor Hugo Rocha, co-realizador do Ativa Day e palestrante, transforma a reforma tributária em um plano de ação para empresas, advogados, contadores, consultores e
em Curitiba, no dia 16 de julho. O Ativa Day reúne, num único lugar, as pessoas que ajudaram a construir um novo sistema tributário brasileiro e as pessoas que já aplicam essa mudança dentro das empresas. Não é um evento sobre teoria. É a reforma tributária explicada por quem participou da sua construção e colocada em prática por quem já trabalha com ela no dia a dia. Isso importa porque a reforma tributária já saiu do papel. Ela está mudando a forma como empresas recolhem impostos, organizam o caixa e planejam o seu futuro. Quem entende essa mudança agora sai na frente. Quem espera, corre atrás depois. O Ativa Day acontece no dia 16 de julho de 2026. O evento também pode ser acompanhado online, ao vivo, por quem estiver em qualquer lugar do país. Os ingressos estão disponíveis no site ativa-day.vercel.app. Para advogados, contadores, empresários e profissionais que trabalham direto ou indiretamente com tributos, o dia 16 de julho
pode ser decisivo para os próximos anos de atuação. Esperamos vocês no Ativa Day.
A programação reúne nomes ligados diretamente à construção e à operação do novo sistema tributário, como Bernard Appy, ex-secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o deputado federal Luiz Carlos Hawley, Miguel Abuhabi, Vitor Pupi, Matheus Pontalti e Sila Santiago. Entre os temas em destaque estão IBS, CBS, Split Payment, processamento de dados, cruzamento de operações e os caminhos para que empresas façam a transição com mais segurança e previsibilidade. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A gasolina vendida no Brasil terá um aumento na mistura obrigatória de etanol. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta terça-feira a elevação do percentual de 30% para 32%. A mudança começa a valer no dia 1º de agosto e terá validade inicial por 180 dias, com possibilidade de prorrogação. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida foi adotada com segurança técnica.
A transitoriedade é por um excesso de zelo, mas quando nós fizemos os testes de B27,5, nós não fizemos até o E30, nós fizemos até o E32. Então, no etanol, nós estamos completamente seguros de avançar até o E32.
De acordo com o governo, a decisão leva em conta a instabilidade do mercado internacional de petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio. A expectativa é reduzir a importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e diminuir em até 3 centavos o preço do combustível nas bombas, considerando os valores atuais. O ministro Alexandre Silveira também afirmou que o governo já realiza estudos para ampliar a mistura